vamos iniciar a aula número 10 do curso de graduação em administração à distância, disciplina Introdução à Economia de Empresa. A unidade 10 que iremos tratar refere-se ao desenvolvimento econômico. Vamos destacar as suas principais características, as formas com que são expressas os elementos analíticos do desenvolvimento econômico, bem como comparar o desenvolvimento econômico com o crescimento econômico, que são dois conceitos distintos, mas frequentemente utilizados como sinônimos de forma errada no cotidiano. Nesse sentido, vendo o primeiro slide dessa aula, assim expresso. O crescimento econômico, ele distingue-se do desenvolvimento econômico. O crescimento econômico, ele significa um fenômeno que expressa a produção de riqueza de um determinado país, expresso em valores que se constroem através do processo de produção de bens e serviços. Enquanto o desenvolvimento econômico, outra categoria analítica, se expressa pela consideração de elementos não só de natureza econômica, mas também políticas e sociais. Medidas são frequentes utilizadas tanto nos meios de comunicação como nas revistas especializadas de administração e de economia de áreas afins, indicando como que se calcula e quais são as variáveis determinantes do crescimento econômico. A principal variável explicativa do crescimento econômico é o PIB, Produto Interno Bruto. Como visto em aulas passadas, o PIB significa o somatório de bens e serviços numa determinada economia, cuja explicação evidente pode ser considerada no slide a seguir. Nesses termos, o PIB constitui a produção de bens e serviços considerando os setores primário, a agricultura, secundário, a indústria, e o terciário, composto de bens, composto do comércio e do serviço de um determinado país. Logo, o PIB é um somatório da riqueza produzida por esses três setores. É visto de forma presente o crescimento quando se considera o valor do PIB anual, né, ou a sua taxa de variação entre anos, mostrando o caso, por exemplo, do Brasil, tem um PIB de 1,3 trilhões de dólares. E é frequente também analisarmos taxas de crescimento do PIB brasileiro de um ano para outro, em termos de 2, 3, até 4% anual. Também o conceito de desenvolvimento econômico, ele se expressa analiticamente através de variáveis. Vejamos no slide a seguir. As variáveis importantes de serem consideradas no campo do desenvolvimento econômico são variáveis não só de resultado econômico, mas também variáveis sociais e políticas. As variáveis econômicas, elas incluem resultados da produção que ocorre de bens e serviços na indústria, na agricultura e no serviço e no comércio. Enquanto as variáveis sociais, que fazem parte do conceito de desenvolvimento econômico, incluem nível educacional, taxa de mortalidade, expectativa de vida, concentração ou distribuição de renda, entre outras variáveis no campo social. Enquanto no campo político, a terceira dimensão do conceito de desenvolvimento econômico, incluem variáveis que explicam processos de liberdade de expressão da população em determinados países, regimes políticos democráticos ou totalitários, né, em determinado país, né, ou seja, variáveis que demonstram a participação política da sociedade nos seus vários órgãos de decisão, seja no campo econômico, seja no campo político ou institucional. O slide a seguir nos dá uma clara evidência dos indicadores que o desenvolvimento econômico apresenta, frequentemente utilizados, né, para apontar indicadores de vários países no mundo e até levar a sua comparação. Visto nessa perspectiva, incluem, né, não só as variáveis econômicas, né, o PIB industrial, setorial, mas também a expectativa de vida, a mortalidade infantil, né, a nutrição, a desnutrição, né, o nível de pobreza, né, a renda per capita, ou seja, identificar o desenvolvimento econômico de um país necessariamente inclui variáveis não só econômicas, mas também sociais e políticas. Vejamos agora no slide a seguir exemplos que mostram que o desenvolvimento econômico ele não é homogêneo, ele não é igualitário entre os países. Muito pelo contrário, por expressar o desenvolvimento econômico elementos de natureza econômica, política e social, esses elementos são distintos de país para país. Mas fazendo uma grande divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, os indicadores nos mostram, né, diferença entre mortalidade infantil, expectativa de vida e taxa de alfabetização. Olhando o slide, fica bem evidente essa diferença. Enquanto nos países desenvolvidos, como a Itália, Canadá, Alemanha, França e outros, a taxa de mortalidade infantil ela é de 6,1 por mil nascidos. Enquanto nos países subdesenvolvidos, né, considerados atrasados em termos de desenvolvimento, essa taxa de mortalidade infantil apresenta um indicador de 79,5 por mil nascidos. Então, a diferença ela é gritante, né, considerando, né, o ser humano nas suas distintas sociedades. No mesmo sentido, a expectativa de vida. Enquanto no primeiro bloco de países, a expectativa de vida chega-se a 78, próximo de 79 anos, nos países atrasados em pauta, chega-se próximos de 60 anos. Então, há uma diferença significativa de 20 anos entre um bloco de país e o outro bloco de país. Pessoas nos países desenvolvidos vivem mais. Pessoas nos países subdesenvolvidos vivem menos. No mesmo sentido, a taxa de alfabetização. Enquanto inexiste analfabetismo dos países desenvolvidos, né, a taxa de alfabetização ela é reduzida comparativamente aos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos. Então, grosso modo, o que se observa, né, através do conceito de desenvolvimento econômico, uma diferença, né, entre os processos econômicos, políticos e sociais, cujos indicadores saltam os olhos pelos números que se apresentam. O slide a seguir nos apresenta alguns indicadores que demonstram um nível médio de desenvolvimento do Brasil em relação aos países desenvolvidos. Nós, o Brasil, não estamos nem na ponta da pirâmide, como estão os países citados anteriormente, desenvolvidos, e nem na base da pirâmide, como estão os países citados como subdesenvolvidos. Estamos num nível médio de desenvolvimento, e isso pode ser visto pelos indicadores. Enquanto a taxa de mortalidade infantil nos países desenvolvidos chega a 6,1 por mil nascidos, no Brasil ela alcança 31,8. Enquanto a expectativa de vida ao nascer nos países desenvolvidos, chega a 78,7. Nos países, no Brasil, ela chega a 70,8 anos. E a taxa de alfabetização também há uma diferença, né, mas não tão gritante como vista anteriormente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Porque enquanto nos países desenvolvidos essa taxa chega a 100% de alfabetização, inexistindo analfabetismo, né, no Brasil chega a 88,6%. Então, os indicadores apontam, né, no caso do nosso país, um nível médio de desenvolvimento. O slide a seguir nos mostra um outro conceito, né, sobre a aula de hoje, no oposto, né, do autodesenvolvimento verificado nos exemplos que nós vimos anteriormente. O conceito em pauta é subdesenvolvimento. Mas, afinal, o que é subdesenvolvimento econômico? Subdesenvolvimento é um quadro em que existem baixo nível de crescimento do produto. A riqueza produzida pelo setor industrial, pelo setor agrícola, pelo setor comercial e de serviços é baixa comparativamente aos dos países desenvolvidos. Mas além desse indicador de fraqueza, seguem-se outros indicadores de fraqueza que caracterizam esse subdesenvolvimento, destacando o baixo nível educacional, a alta concentração de renda, as precárias condições sociais, a reduzida participação política da sociedade no seu destino. Então, o subdesenvolvimento é o contraponto do desenvolvimento. Na medida que o desenvolvimento expressa, sobretudo no seu nível mais alto, elevado nível do produto produzido, fabricado e servido em um determinado país, com níveis elevados de educação, de perfis de distribuição de renda mais adequado, de participação da sociedade no seu destino, o subdesenvolvimento, ao contrário, né, demonstra baixa participação do produto, baixo nível educacional, baixas condições de vida e elevada concentração de renda, onde poucas pessoas participam significativamente da renda gerada e grande parte da população participa de forma minoritária do produto gerado nessa sociedade. O slide a seguir nos mostra, né, formas pelas quais um país subdesenvolvido torna-se dependente dos países desenvolvidos. Uma primeira relação ela se encontra no campo econômico, aonde os países subdesenvolvidos dependem da produção, né, da fabricação de produtos de maior conteúdo tecnológico para consumo procedentes dos países desenvolvidos. Essa dependência se estende também no campo tecnológico, onde as máquinas, os equipamentos utilizados no parque fabril dos países subdesenvolvidos são originários dos países desenvolvidos, dado que a indústria de bens e capital ela é fraca nos países subdesenvolvidos. Uma outra dependência ela se enquadra no campo financeiro. Dado baixo nível de renda, baixo nível de capacitação de poupança, fraqueza do sistema financeiro doméstico, os países subdesenvolvidos são obrigados, para fazerem investimentos domésticos, a recorrerem ao sistema financeiro internacional. Dessa forma, o subdesenvolvimento é um quadro em que a dependência se expressa não só economicamente, mas também na sua forma tecnológica e financeira. Quais são os caminhos que podem ser tomados no sentido de superar o processo de subdesenvolvimento? Algumas medidas são citadas, como no slide a seguir. Uma medida importante a ser tomada nos países subdesenvolvidos é impulsionar o processo de substituição de importação. O que significa isso? Criar condições internas para que as empresas, não só domésticas, mas também empresas multinacionais, passem a fabricar produtos demandados internamente. Consequentemente, esse aumento da oferta interna reduzirá a dependência de importação. Um outro ponto na esteira desse processo é criar o país subdesenvolvido condições para a exportação de seus produtos, encontrando nessa saída uma forma de aumentar as suas divisas para ter menos problemas no seu balanço de pagamento e, consequentemente, né, ter condições de importar os produtos quando não produzidos domesticamente. No mesmo sentido do campo econômico, avanços podem fazer os países subdesenvolvidos no campo social. Criar melhores condições para distribuição de renda. Um sistema tributário, por exemplo, mais equitativo e progressivo, no medida que pessoas que ganham mais paguem mais impostos, para que esses impostos sejam revertidos em melhorias na infraestrutura educacional, no sistema de saneamento básico, por exemplo, são elementos importantes a serem considerados no caminho para superar o atraso e entrar na trajetória do desenvolvimento. Também outras medidas podem ser tomadas no campo político. Avanços nos países subdesenvolvidos podem caminhar no sentido de possibilitar maior liberdade de expressão às pessoas, criar um regime democrático mais participativo dos seus cidadãos, na medida em que, quanto maior a participação das pessoas, melhores são as possibilidades dessas pessoas contribuírem para a busca de melhores caminhos em relação ao estado do subdesenvolvimento em que elas se encontram. Nesse sentido, fazendo um resumo da aula, nós chegamos à conclusão de que o desenvolvimento é uma face de uma moeda, a cara de uma moeda. E o subdesenvolvimento é outra face da moeda, a coroa